história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias.
No ar, Frente Ampla de Notícias desta quinta-feira, 15 mês de janeiro, ano de 2026. E vamos aos principais destaques dessa edição. Claudinei Domingues. Golpes no pagamento do IPVA fazem vítimas em Mercedes e Pato Bragado. Morador de Mercedes é vítima de estelionato ao remanejar máquina de cartão. Jorge Bahia.
Adolescente é abusada sexualmente pelo cunhado numa aldeia em Guaíra. Bandidos assaltam em Terra Roxa, fazem refém e roubam Onix.
Carla Escher.
Período de matrículas presenciais na Rede Estadual de Educação do Paraná vai até amanhã.
Gladstone Pacheco.
Importação do leite em pó cai pela metade no Paraná. Mas produtor ainda sofre. Paraná continua na liderança nacional na produção de pescados cultivados. Veto à regularização de imóveis na faixa de fronteira. Retrocesso para a produção rural.
Michael Bicker.
Nova audiência pública do Plano Municipal de Mobilidade Urbana será no dia 22. Reunião ajusta detalhes para o acampamento Pais e Filhos no mês que vem. Todos os tributos da Prefeitura de Marechal Cândido Rondon passam a ser digitais.
Antônio dos Santos.
Marechal Cândido Rondon terá investimento de mais de 2 milhões de reais no esporte. FIFA define local de treinos da seleção brasileira na Copa do Mundo. Grêmio perde para o São José. Inter joga hoje contra o Monson.
Regis Guerreiro.
Robôs para alimentação animal são atração no Agro Show Copagril deste ano. Prefeito diz que agro representa 49% da economia de Marechal Cândido Rondon. Conab divulga nova projeção da super safra brasileira de grão.
E ainda, prefeitura entrega obras de asfaltamento na linha Campos Salles. Colisão traseira faz vítima fatal e 3 com ferimentos. Prazo para inscrições do Programa Estadual de Fomento e Incentivo à Cultura termina hoje. Colégio Estadual é arrombado e furtado em Marechal Rondon.
Frente Ampla de Notícias.
Frente Ampla de Notícias, quinta-feira, 15 mês de janeiro, ano de 2026. Abrindo nossa edição, Antônio dos Santos, homem do tempo e as previsões da meteorologia. Boa tarde, Antônio.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Chegando com informações da previsão do tempo para a nossa cidade e também a microrregião. O tempo para hoje seguirá marcado por calor e sensação de abafamento e algumas ocorrências de chuvas muito esparsas. Nada geral para a nossa região, somente chuvas esparsas, ok? As temperaturas máximas ultrapassam com facilidade os 30 graus. Inclusive, a previsão para a máxima hoje é 35 graus e a mínima de 25 graus. Calor demais a mínima, né? Mas enfim, resumindo, tempo quente, abafado, muito, muito calor mesmo e assim chance para pancadas de chuvas, mas muito esparsa. A umidade, João, à tarde agora, principalmente agora à tarde, tende a cair bastante, então tem que tomar muita água, se hidratar para manter o corpo bem, né? Nesse momento, nos estúdios da Rádio Difusora, 30 graus e a umidade relativa do ar está em 57%. João Marcos Gomes.
E na madrugada de ontem, por volta da 1 hora, uma equipe da Polícia Militar rondonense foi acionada para atender uma ocorrência de violência doméstica. No local, um homem relatou ter sido agredido pela companheira, apresentando lesões aparentes. A mulher, por sua vez, informou inicialmente que houve apenas uma desavença entre o casal. Após a saída do homem do local, ela passou a relatar que teria sido agredida e ameaçada, afirmando temer por sua integridade física. Diante das informações, a equipe realizou diligências para localizar o envolvido, porém ele não foi encontrado. A vítima foi orientada quanto aos procedimentos legais, rede de proteção, possibilidade de medida protetiva e acionamento da polícia em caso de novo contato. Boletim foi confeccionado para conhecimento e providências cabíveis. Também nesta quarta-feira, uma ocorrência de furto em Marechal Cândido Rondon e Educandária Estadual exigiu presença da Polícia Militar. Foi apurado no local que a instituição foi invadida durante a noite, sendo a ação registrada pelo sistema de monitoramento. As imagens mostram um indivíduo invadindo a dispensa após arrombar uma janela de onde foram subtraídos uma caixa térmica, alimentos armazenados em refrigerador e outros mantimentos. Suspeito tentou ocultar parcialmente o rosto, porém possui características físicas e tatuagens visíveis. Um morador das proximidades relatou ter visto o indivíduo nas imediações antes do ocorrido. Ressalta-se que o colégio já havia sido alvo de invasão dias antes. O caso foi encaminhado à Polícia Civil para as providências cabíveis. Adolescente é abusada sexualmente pelo cunhado. Situação ocorreu em uma aldeia indígena em Guaíra? É isso, Jorge Bahia. Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde, ouvintes. É isso mesmo, João Marcos. Uma equipe da Polícia Militar de Guaíra foi acionada nesta quarta-feira para comparecer à UPA, onde a atendente informou estarem com uma situação de abuso de menor. No local já estava uma equipe do Conselho Tutelar, cujas conselheiras repassaram as informações do fato. A menor declarou que teria sido convidada pelo cunhado para o ajudar a buscar algo próximo e, quando teria recusado, sua irmã a obrigou a acompanhar o homem, quando então ocorreu o abuso sexual. A menor relatou às conselheiras que não foi a primeira vez que o homem teria praticado o abuso contra ela. Na UPA, foi realizado o procedimento de profilaxia e solicitado por parte da médica o exame de corpo de delito para constatação via laudo do ato da violência. No local, também estava uma equipe da Força Nacional que acompanhou a Polícia Militar até uma aldeia para coletar informações e localizar o autor. Na aldeia, o cacique informou que o pai da menor, ao saber do fato, teria perseguido o autor, o qual tinha se evadido e até então não havia sido localizado. Diante dos fatos e dos relatos, o caso foi encaminhado para a Delegacia da Polícia Civil de Guaíra para procedimentos cabíveis.
Por outro lado, Bahia, ontem, Batalhão de Fronteira recuperou um veículo tomado de assalto no distrito de São Roque, mas tivemos o registro de um novo caso em Terra Roxa, é isso?
Sim, João Marcos. O Batalhão da Polícia de Fronteira recebeu ontem uma denúncia de que um veículo Ford Ka de cor vermelha, tomado em assalto durante a madrugada no distrito de São Roque, Marechal Rondon, estaria escondido numa área rural próximo ao local onde ocorreu o roubo. Os policiais intensificaram as buscas na região e, por volta das 13 horas e 20 minutos, lograram êxito em localizar o veículo roubado. O carro foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil Rondonense para os procedimentos cabíveis. Em Terra Roxa, a Polícia Militar foi acionada na madrugada de hoje, por volta de 4h20, em razão de uma ocorrência de assalto. No local, a vítima relatou que três elementos arrombaram a porta da casa, entraram portando arma de fogo e levaram um veículo Chevrolet Onix de cor prata. Enquanto dois fugiram com o carro, o terceiro permaneceu na casa com a vítima até receber a informação de que o veículo haveria passado pela ponte em Guaíra rumo ao Paraguai. A vítima foi orientada e o boletim foi feito e encaminhado para a Polícia Civil de Terra Roxa.
E uma colisão traseira por volta das 20 horas de ontem na PR-488, trecho Vera Cruz do Oeste, Diamante do Oeste, resultou em vítima fatal. Uma Toyota Hilux, placa Vera Cruz do Oeste, trafegava no sentido Diamante do Oeste e atingiu a traseira de um Ford Escort, placa de céu azul.
condutor da Hilux, 52 anos, resultou com ferimentos médios. No Escort estavam três pessoas. Motorista de 39 anos morreu no local do acidente. As passageiras, uma mulher de 32 e uma criança de apenas um ano, resultaram com ferimentos leves. Os sites falsos consultados para o pagamento do IPVA continuam fazendo vítimas na região. Golpes em Mercedes e Pato Bragado, Claudinei Domingues. Boa tarde.
Sim, João Marcos, boa tarde a você, aos ouvintes do Jornal Frente Ampla de Notícias. Uma mulher procurou ontem, dia 14, o destacamento da Polícia Militar de Mercedes para informar que no dia 10 de janeiro do ano corrente, acessou um site que apresentava ser oficial do Detran Paraná, não lhe causando qualquer suspeita. Através do referido site, efetuou o pagamento do IPVA e do licenciamento do veículo de sua propriedade, sendo o valor do IPVA R$ 419,70 e do licenciamento R$ 94,61. Os pagamentos foram realizados em favor de uma empresa denominada Soluções Veiculares, por meio de instituição bancária digital. Ontem, ao verificar a situação dos débitos do veículo, constatou que tanto o IPVA como o licenciamento permaneciam em aberto, caracterizando o golpe. Outro caso de golpe, também envolvendo o pagamento de IPVA, foi denunciado ontem, dia 14, no destacamento da Polícia Militar de Pato Bragado. Uma moradora informou que, ao acessar o mecanismo de busca na internet, com o intuito de fazer o pagamento do IPVA do seu veículo, foi direcionada a um site falso, sendo induzida a realizar o pagamento do referido tributo. A partir das informações apresentadas na página eletrônica, ela efetuou o pagamento no valor de R$ 915,90 via Pix para uma conta vinculada a uma empresa. Posteriormente, o autor do golpe realizou uma devolução simbólica à vítima no valor de R$ 1,28. Ao constatar que se tratava de um golpe, a noticiante procurou sua instituição bancária para realizar a contestação da transação via Pix e, em seguida, deslocou-se até um destacamento policial para denunciar o fato.
Ainda em Mercedes, Claudinei Domingues, um outro caso de estelionato. Como é que foi e qual o prejuízo da vítima?
Exatamente, João Marcos. Também nesta quarta-feira, dia 14 de janeiro de 2026, um morador em Mercedes procurou a Polícia Militar relatando ter recebido uma ligação para restabelecer taxas de sua máquina de cartão, onde lhe foi solicitado a desvinculação da sua conta do Banco do Brasil para uma agência PagBank. Para isso, era necessário fazer um PIX de um valor irrisório de uma instituição para outra, sendo feita uma transferência de um real. Após isso, segundo ele, foi realizada uma transferência via PIX, sem o seu consentimento, no valor de R$ 14.500 e outra de R$ 450 para sua conta PagBank, de onde foi efetuado um PIX no valor de R$ 14.500 para uma conta da Caixa Econômica Federal e, posteriormente, um pagamento de boleto no valor de R$ 450 para uma empresa, além de um PIX de R$ 1.156 para outra empresa. A vítima solicitou o boletim de ocorrência para que sejam tomadas as devidas providências, sendo orientada quanto aos procedimentos cabíveis.
Fechando o primeiro bloco de Frente Ampla de Notícias, de volta Antônio dos Santos e as informações do mercado financeiro e cotações do mercado agropecuário.
João, vamos com informações então do mercado financeiro e também no agropecuário. Vou emendar tudo aqui até o Adriel voltar das férias aí, ok? O dólar nesse momento está operando em queda de 0,14%. A moeda norte-americana está cotada a R$ 5,393 para a compra e R$ 5,395 para a venda. Já no mercado agropecuário é o seguinte: todos os produtos se mantiveram estáveis. Então, a soja de 60 quilos está a R$ 115,00 a saca. Milho, R$ 55,00. Trigo PH 78, R$ 63,00. Mandioca milho 25, R$ 526,50 a tonelada.
Você está acompanhando Frente Ampla de Notícias desta quinta-feira, 16 de janeiro, ano de 2026. E um projeto de lei que estabelece diretrizes para a criação da Política Estadual de Enfrentamento a Golpes Digitais e Crimes Cibernéticos vai tramitar na Assembleia Legislativa do Paraná. Proposta do deputado Alexandre Cury, presidente da mesa, foi protocolada nesta semana e deve começar a tramitar no início dos trabalhos legislativos deste ano de 2026, na primeira semana de fevereiro. Segundo Cury, a iniciativa surge em um contexto de crescimento expressivo e de maior sofisticação dos crimes praticados no ambiente digital, que vem causando prejuízos financeiros, emocionais e sociais a cidadãos de diferentes perfis. Ele mencionou que é fundamental que o poder público atue de forma preventiva, informando a população, fortalecendo cooperação institucional e criando um ambiente mais seguro no uso das tecnologias. O deputado considera que a digitalização acelerada das relações sociais ampliou as oportunidades para práticas ilícitas que exploram não apenas falhas tecnológicas, mas também fragilidades humanas, emocionais e psicológicas. Cury acrescenta que casos recentes, amplamente divulgados pela imprensa, evidenciam como golpes baseados em engenharia social, inteligência artificial e falsificação de identidades podem atingir pessoas de diferentes idades e níveis de escolaridade. E o período de matrículas presenciais na Rede Estadual de Educação do Paraná vai até esta sexta-feira. Como é que transcorre essa etapa, Carla Escher? Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. A etapa é voltada a estudantes e responsáveis que perderam o prazo regular de matrículas aberto no final do ano passado. Nesta fase, as matrículas devem ser realizadas presencialmente nas secretarias das escolas estaduais. Efetivar a matrícula é a forma de garantir que todos os estudantes tenham acesso à rede pública de ensino, mesmo aqueles que, por algum motivo, não conseguiram realizar a matrícula no período regular. O objetivo é assegurar que nenhum aluno fique fora da escola e que o ano letivo comece com acolhimento e oportunidade para todos. Palavras do secretário de Educação, Rony Miranda. A Rede Estadual de Ensino do Paraná atende cerca de 1 milhão de estudantes distribuídos em mais de 2 mil escolas em todo o estado. Desse total, 486 são escolas de ensino em tempo integral. 345 funcionam no modelo cívico-militar e 533 são escolas do campo. Já a educação profissional e tecnológica é ofertada por meio de 45 cursos técnicos diferentes em 870 escolas estaduais distribuídas pelos 32 núcleos regionais de educação. As modalidades de ensino ofertadas e a disponibilidade de vagas também podem ser consultadas junto às secretarias das escolas. Também se encerra nesta sexta-feira o prazo para matrículas em cursos técnicos da educação profissional e tecnológica, modalidade educacional que visa facilitar a inserção e a atuação do estudante no mundo do trabalho e no ensino superior. O processo de matrícula também deve ser realizado presencialmente nas secretarias das escolas ofertantes, mediante apresentação da documentação obrigatória. Foram abertas até 55 mil vagas para estudantes concluintes do ensino fundamental que desejam ingressar na educação profissional de forma integrada à primeira série do ensino médio. Já a oferta de cursos técnicos subsequentes, também conhecida como pós-médio, soma cerca de 8 mil vagas para estudantes que já concluíram a educação básica.
E a Prefeitura entrega oficialmente obras de asfaltamento na linha Campos Salles. Autoridades municipais, entre elas o prefeito Adriano Bax e o vice Vanderlei Sauer, os vereadores Valdir Saxer, Carlinho Silva, Marciane Sper, Sargento Spor, Marcel Escher e Eloir Padeiro, participaram na tarde de ontem de um ato realizado na Associação de Moradores da linha Campos Salles, no distrito de Margarida. O evento marcou a entrega oficial das obras de asfaltamento executadas na localidade. O investimento total foi de R$ 1.739.990,00 com recursos próprios do município. E a execução ficou a cargo da empresa Mineração AGM Limitada. A obra contemplou uma área de 21.018 metros quadrados, com início da rodovia que liga a sede do distrito de Margarida ao município de Pato Bragado, estendendo-se até a Associação de Moradores da linha Campos Salles. E hoje, segundo dia do Agro Show Copagril 2026, campo experimental muito movimentado, Regis Guerreiro. Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Assim, João, como era esperado pelos organizadores. Já ontem, após a abertura oficial, o movimento foi intenso até as 18 horas. Hoje, comitivas da área de ação da cooperativa visitam o local onde cerca de 200 expositores apresentam as mais recentes tecnologias para o campo, tanto em relação à agricultura como também na área pecuária. Entre os produtores, o clima é de euforia com a perspectiva de mais uma grande safra e isso contribui também para aumentar a presença de agricultores na estação experimental. Um detalhe interessante, João Marcos, sobre a importância do agro na economia municipal. No discurso ontem, na abertura, o prefeito Adriano Baques fez questão de destacar que a agricultura, o agronegócio, na agricultura e pecuária, representam cerca de 49% da economia de Marechal Cândido Rondon.
Isso mesmo, é o carro-chefe nosso aqui. E isso, tendo o agronegócio como carro-chefe nosso, quer dizer o quê? As nossas agroindústrias estão bem servidas. Por que nós temos aqui a Frimeza de Leite, temos a Frimeza de Abate Suíno, nós temos a Lar de Frango, nós temos a Soro, a Libra e outras grandes empresas e pequenas empresas de médio porte aqui em Marechal Cândido Rondon, abate de tilápia aqui, que é de filé de tilápia. Então assim, nós conseguimos agregar isso por quê? Porque nós temos produtores aqui e nós estamos dando suporte. E a cooperativa Copagril é uma mãe nessa parte, é uma parceira muito grande e que vem dando um amparo muito grande. E isso para o prefeito também é bom, porque nós falamos de emprego, de rentabilidade, de recursos para a gente poder alavancar nosso interior, cuidar bem da nossa cidade, cuidar do nosso município.
Bem, são diversas as atrações na edição deste ano do Agro Show da Copagril. Uma delas, e que chama a atenção, é o robô de alimentação de bovinos. Anderson Just, do departamento comercial da empresa Lely de Cascavel, que revende o equipamento, explica como funciona.
Ele é um robô que realmente aproxima a dieta dos animais. Como a vaca em si é um animal seletivo, ela sempre vai selecionar o que ela quiser e aí a comida fica longe no coxo. E o robô vem exatamente para ajudar isso. Ele aproxima a dieta, ele deixa mais próximo ao animal, ele automaticamente vai consumir mais, aumentar o ganho, vai aumentar mais leite, né? E com isso ele acaba agregando uma rentabilidade melhor para o produtor. Então nós trouxemos isso como uma novidade aqui no AgroShow esse ano na Copagril. A Lely hoje tem uma gama muito grande de automação de fazendas, sendo que ele tem o robô de ordenha, ele tem o robô que nós vimos ali, o aproximador, tem o robô de limpeza, ele tem o alimentador automático para bezerras. Hoje a Lely tem todo o segmento para automatizar toda a fazenda, na verdade.
É um investimento alto para o produtor ou não?
Não é considerado um investimento alto, né? Se a gente olhar todos os benefícios, né? A gente fala que a capacidade de pagamento desse equipamento hoje vai ser em torno de 17, 18 meses aí para um produtor aí até 100 animais, né?
Como deve proceder então, eventualmente, um agricultor interessado em fazer aquisição, modernizar a sua atividade lá na propriedade?
O produtor pode vir aqui no AgroShow também nos contatar direto, né? E quem quiser nos contatar aí, tem o pessoal da Copagril também que pode estar auxiliando nesse primeiro contato e a gente faz a visita na propriedade para realmente ver como que é as dimensões, né? E o equipamento é muito dinâmico, é instalado em qualquer tipo de propriedade, né?
A programação do AgroShow foi retomada pela manhã e segue agora no período da tarde. 13 horas e 30 minutos tem a trilha tecnológica e às 14 horas também como destaque a dinâmica de drones de pulverização agrícola. Assim como ontem, os estandes vão permanecer abertos hoje para o público até às 18 horas.
Regis, esse clima de otimismo dos agricultores não é coisa local ou regional? Ou é em nível nacional? A Conab, inclusive, divulgou o levantamento garantindo que a produção de grãos e área plantada safra 2025-26 mantém perspectivas de novos recordes no país, é isso?
É isso, João Marcos. O quarto levantamento da safra de grãos aponta que marcos atingidos no ciclo agrícola anterior poderão ser superados, segundo o estudo soja, milho e sorgo e girassol e também mamona, que também apresentam melhor desempenho no período atual. Nesta quinta-feira, hoje pela manhã, a Companhia Nacional de Abastecimento divulgou o quarto levantamento da safra de grãos 25-26, que apresenta aumento de 0,3% na produção brasileira de grãos e crescimento de 2,6% na área cultivada em relação ao ciclo agrícola anterior. Nesse novo cenário publicado hoje, a produção estimada das 16 principais culturas do Brasil chegaria a 353 milhões e 100 mil toneladas em uma área prevista de 83 milhões e 900 mil hectares, o que representa 987.500 toneladas a mais em relação à safra 2024-2025. A soja, a principal cultura do país, alcançou 176 milhões e 100 mil toneladas, quantidade 2,7% maior que da safra passada, o que significa dizer um aumento de 4 milhões e 600 mil toneladas da oleaginosa. O plantio também teve um acréscimo de área de 1 milhão e 300 mil hectares. Outra importante cultura, o milho, também apresentou acréscimo na área plantada total estimada, somando as três safras, 22 milhões e 700 mil hectares. Segundo a Conab, devido a eventos climáticos, como tempestades, granizo, baixas e altas temperaturas e veranicos na região sul do Brasil e falta de chuvas no estágio inicial de desenvolvimento em Minas Gerais, acabam influenciando na primeira safra, a projeção é que o cereal tenha queda de 1,5% na produção e 5,3% na produtividade, computadas as três safras. Em relação à produção, ela sai de 141 milhões de toneladas na safra 24-25 para em torno de 138 milhões e 900 mil nessa safra. Portanto, uma redução aí de 2 milhões 230 mil toneladas. A semeadura das culturas de primeira safra está em fase final no Brasil e já foram iniciadas as primeiras colheitas também, ainda a depender de condições climáticas com a área cultivada em consolidação. Além disso, o calendário de plantio das culturas de segunda e terceira safra segue até junho deste ano, João.
E agora no Frente Ampla de Notícias vamos falar sobre esporte. O município de Marechal Rondon receberá um aporte financeiro muito grande nesse ano. Antônio dos Santos, esse montante vai ser usado para quê propriamente?
Bem, João, esse montante será usado em vários esportes e áreas esportivas. O secretário de Esportes, Claudinei Mainardes, num bate-papo com ele, falou para mim sobre os investimentos que estarão acontecendo. São melhorias em centro poliesportivo, João. Ginásios, quadras, campos, enfim. Melhorar todos os centros esportivos de Marechal Cândido Rondon. E também nos atletas. Atletas que vão para competições e precisam de suporte financeiro também servirá. O valor, João, passará de 2 milhões de reais para este ano de 2026. O secretário Mainardes revela que, junto com o que já foi investido no ano passado, que foi o primeiro ano de sua gestão frente à pasta, e o que será investido neste ano, somará 4 milhões de reais. Ele mesmo fala para nós, João.
A parceria em 2025 foi aportado dentro das parcerias que eu posso elencar quais são, né, os parceiros. Em 2025 nós tivemos um aporte de 1.816.000 e alguns quebrados, né, de investimento. Não é gasto, isso é investimento. Para 2026 nós temos uma perspectiva de 2.200.000. Isso vai totalizar nos dois anos 4 milhões. Um pouco mais de 4 milhões de investimento. Por que investimento? Porque você está investindo na saúde, está investindo no social, na formação do caráter do atleta. E isso não atinge as nossas parcerias que nós temos, elas não atingem somente a base do esporte, o rendimento, não. Atinge a base, atinge o rendimento, atinge o idoso, agora também o deficiente, porque nós temos aqui dentro das parceiras que eu posso elencar para você, as parcerias que já estão trabalhando para o desporto. Então isso é muito importante, porque nós temos uma diminuição, e esse objetivo, às vezes pode parecer uma utopia, né? Uma diminuição na fila do posto de saúde, mas isso é uma realidade, porque nós temos testemunhos das pessoas que estavam depressivas, que estavam com problemas articulares, e não, o esporte, essa parceria tem trazido elas para a vida ativa. Isso é fato, isso é real, não é utopia.
De outra parte, Antônio dos Santos, a FIFA presenteou a CBF com um dos lugares mais cobiçados da Copa do Mundo para alojar a seleção brasileira. É isso mesmo?
Sim, João, o lugar foi cobiçado por várias delegações, inclusive, viu? Na tarde de ontem foi distribuído todas as bases de treinamento das seleções que irão disputar a Copa do Mundo. Atendendo a um pedido da CBF, o Brasil vai treinar no centro de treinamento Columbia Park, em Moncton, e ficará hospedado no Hotel The Ride, em Baskin Ride, ambas as cidades, no estado de Nova Jersey, na costa leste americana. pertencente ao RB New York, o centro se destaca por suas instalações de última geração, áreas de treinamento modernas, academia de ginástica, vestiários e escritórios administrativos, com foco em design sustentável e acessibilidade, visando proporcionar um ambiente de alto nível para o treinamento de elite. Atualmente estão sendo feitas reformas no local para ampliação de estruturas e modernização de instalação e também de equipamentos. A escolha do hotel pela CBF levou em conta vários aspectos, como privacidade, conforto e segurança, além da distância para o local das atividades. Alguns integrantes do departamento de seleção da CBF visitaram vários locais nos últimos meses. Estiveram em hotéis e CTs de cidades como Orlando, Seattle, Portland, Dallas, Nashville, Boston, Kansas City, San Diego, Los Angeles e, por fim, de localidades em Nova York e Nova Jersey. Dentre todas as ações, a comitiva brasileira elegeu o Columbia Park a melhor alternativa. Como o coordenador-geral de seleções masculinas da CBF, Rodrigo Caetano, elegeu o local como melhor alternativa. Ainda, João, esse centro Columbia Park foi o que mais recebeu pedidos das seleções que disputarão a Copa, o que reforça a importância da escolha da CBF. O hotel onde a seleção vai ficar, o The Ride, em Baskin Ride, Nova Jersey, permitirá à seleção brasileira ter privacidade durante toda a Copa do Mundo. O hotel será reservado inteiramente para a delegação brasileira e conta com toda a estrutura necessária para melhor trabalho da comissão técnica. A escolha da CBF privilegiou a funcionalidade e a segurança, e também o tempo de deslocamento até o estádio em Nova York, onde o Brasil fará sua estreia. Ele leva apenas cerca de 30 minutos entre o hotel e o estádio onde o Brasil vai estrear. E entre o hotel e o centro de treinamento é apenas de 15 minutos. João Marcos Gomes, então a seleção brasileira já tem o lugarzinho definido para ficar.
Antônio dos Santos, falando de gauchão, meu Grêmio que começou bem goleando, ontem acabou levando na tarraqueta contra o São José em plena arena. E o Inter joga hoje. Tem novidades no Inter?
É, João, o Inter tem novidades, sim. Estreia do treinador Paulo Pelosano, né, que vai comandar pela primeira vez o time gaúcho. Mas vamos começar a falar do teu Grêmio? Teu Grêmio levou o revés ontem aí na arena, inclusive, hein, João? Perdeu em casa. Na estreia do Grêmio ontem em casa, né, o primeiro jogo em casa, a estreia foi em casa. O Grêmio já é a segunda partida que joga nesse ano de 2026. Ganhou do Avenida 4-0 e agora quem levou a melhor foi São José. Na arena sem público, né, por causa de uma punição ao tricolor gaúcho, os visitantes venceram por 1-0 na noite desta quarta-feira em duelo da segunda rodada do Gaúchão. Conclusive, a lei do ex, João. O gol foi marcado por Ronald Barcelos, atacante criado na base gremista. O golaço deu a primeira vitória ao Zeca do campeonato. O técnico Luiz Castro modificou os 11 titulares do Grêmio em relação à estreia no gauchão. Assim, alguns jogadores foram preservados até mesmo do banco de reservas. Já o Inter faz sua segunda partida pelo gauchão hoje e terá Paulo Pezzolano no comando do time pela primeira vez no confronto. E uma possível escalação do Colorado terá Antony, Bruno Gomes, Mercado, Victor Gabriel e Alisson, Ronaldo, Benjamin, Tabata, Alex e João Vitor, além de João Bezerra. O Inter enfrenta o Monção, então, hoje, quinta-feira, 19 horas, pela segunda rodada do gauchão. O Colorado tem 3 pontos e lidera o Grupo A, enquanto o time do Litoral Norte está em segundo com apenas 1 ponto. João Marcos Gomes.
Você está acompanhando Frente Ampla de Notícias pela Difusora do Paraná, AM e FM, nesta quinta-feira, 16 de janeiro. E termina, nesta quinta-feira, o prazo para inscrições na quinta edição do Programa Estadual de Fomento e Incentivo à Cultura, o PROFICE, que disponibiliza 20 milhões para o desenvolvimento de projetos culturais em todo o Paraná, por meio do mecanismo de renúncia fiscal do ICMS. Os editais estão organizados em 4 eixos e contemplam ações de produção, difusão, formação, pesquisa e preservação do patrimônio cultural. Nesta edição, a diretriz de descentralização foi ampliada com 60% dos recursos destinados a projetos realizados fora da capital do Paraná. Além disso, 20% do montante total é reservado para iniciativas apresentadas por pessoas negras, indígenas e ou com deficiência. Para 2026, está prevista a destinação de mais 30 milhões para os editais estaduais. Para participar, é obrigatório estar inscrito no Cadastro de Agentes Culturais do Paraná, disponível na mesma plataforma. Para este ano de 2026, Michael Bicker, todos os tributos da Prefeitura de Marechal Cândido Rondon serão digitais? Qual deve ser a preocupação da população em relação a isso? Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos Gomes e ouvintes Difusora. A população deve ficar atenta, João Marcos Gomes. A Prefeitura Rondonense, então, está informando que a partir deste ano entra em vigor os tributos digitais conforme lei complementar. A medida abrange o IPTU, taxas municipais, contribuição de iluminação pública, taxa de verificação de funcionamento regular, taxa de vigilância sanitária, taxa de fiscalização ambiental e o ISS. As guias do IPTU e demais tributos já podem ser acessadas de forma online pelo site oficial de Marechal Cândido Rondon. O vencimento da primeira parcela, bem como da cota única, está previsto para o dia 10 de abril deste ano. Como incentivo ao uso dos meios digitais, o governo municipal concederá descontos para pagamento à vista de determinados tributos, como, por exemplo, terão direito a desconto IPTU, o alvará, a TVS, que é a taxa de vigilância sanitária, e também a TFA, que é a taxa de fiscalização ambiental. O desconto será de 12% para pagamento à vista com guia emitida exclusivamente pelo contribuinte através da internet. Já para pagamentos à vista ou com guia solicitada pelos canais oficiais do município, como WhatsApp, e-mail ou retirado diretamente na Secretaria de Fazenda na Prefeitura, o desconto cai para 8%. Não terão desconto a taxa de coleta de lixo, o ISSQN fixo e também a contribuição de iluminação pública. Esses tributos poderão ser pagos em parcelas mensais ou em cota única. A emissão das guias pode ser feita de forma prática e rápida pelos canais digitais do município. Dúvidas? WhatsApp 3284-8832. Ou ainda, ligar para o 3284-8807 ou ir diretamente na Prefeitura. Conforme o secretário rondonense de Fazenda, Carmelo Daronchi, a modernização do sistema tributário objetiva facilitar o acesso aos serviços, oferecer maior comodidade à população e incentivar a adimplência por meio de benefícios ao contribuinte.
Michael Bicker, já é tradição a programação do acampamento Pais e Filhos, que acontece no início do ano, na praia em Porto Mendes. Como é que está a organização desta edição?
Os preparativos estão todo a vapor. Inclusive, ontem, João Marcos Gomes, aconteceu uma reunião com todas as entidades que vão integrar com programações, atividades na edição deste 2026, que acontecerá dias 6, 7 e 8 de fevereiro. Mas quem conta pra gente é o secretário de Desenvolvimento Econômico, Claudinho Keller. Boa tarde.
Boa tarde, Maico, ouvintes da Rádio Difusora. Na verdade, ele é um evento, né, organizado por todas as secretarias, como também com envolvimento das autarquias, que é o SAAI e a própria PROEM. Até porque envolta, né, muitas atividades que são desenvolvidas nesses três dias lá no parque, com o objetivo, né, de levar as famílias a ter esse momento de lazer diferente que são oportunizados na volta das brincadeiras, raízes, de origem de anos atrás. Então é um momento único, o qual a gente procura e oportunizar para as famílias de Marechal Cândido Rondon um evento que venha simbolizar também o início do ano letivo, após a realização desse evento. Esse ano com diferencial, dois shows, né, um na sexta e um no sábado, voltados ao público infantil e de adolescentes. Na sexta-feira, Guilherme e Gabriela, que são pratas da casa aqui de Marechal Rondon, e no sábado, o Nicolas Neto. E durante o transcorrer do dia, de sábado como domingo, muitas atividades lá estarão sendo desenvolvidas para todas as idades. Então, reiterar também o convite para as famílias já irem se programando para no dia 6 de fevereiro, lá em Porto Mendes, até no dia 8, no domingo, o acampamento Pais e Filhos.
Maico e Marechal Cândido Rondon seguem discutindo o Plano Municipal de Mobilidade Urbana. Quando será a próxima audiência pública?
Próxima audiência marcada para 22 de janeiro, João Marcos Gomes. Prefeitura Rondonense então vai realizar a quarta audiência pública para discutir sobre o Plano Municipal de Mobilidade Urbana. Nessa audiência, o foco será a apresentação do Plano de Ações e Investimentos do município. Local, auditório da Cimacar, dia 22 de janeiro, a partir das 18 horas. Será o último momento de debate público destinado à discussão das propostas, bem como à apresentação das ações previstas, dos prazos e das formas de implementação das melhorias planejadas para a mobilidade urbana aqui na cidade. A participação da população, mais uma vez, é fundamental para garantir que o plano reflita as necessidades reais de quem vive a cidade diariamente, contribuindo para qualificar o transporte, o trânsito e para a melhoria da qualidade de vida para os próximos anos. Além da participação presencial, a comunidade também poderá acompanhar e contribuir de forma online, uma vez que a audiência será transmitida através dos canais oficiais da Prefeitura.
Difusora do Paraná MFM, o Frente Ampla de Notícias desta quinta-feira, 15 de janeiro. E o veto integral do governo federal ao projeto de lei que facilitava a ratificação de imóveis rurais na faixa de fronteira, publicado na última semana, acende um alerta no setor produtivo. O que isso deve causar, Gladstone Pacheco? Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos, e boa tarde a todos. A medida trava investimentos e perpetua inseguranças jurídicas para produtores que operam nestas áreas estratégicas, essenciais para cadeias como soja, milho e pecuária. A Frente Parlamentar da Agropecuária reagiu com veemência, articulando derrubada no Congresso. A FPA, entidade que reúne parlamentares do agro, repudiou o veto como mais um ataque de um governo que trata o setor mais importante da economia como inimigo. Seu presidente, deputado Pedro Lupion, afirma: é urgente que seja derrubado esse veto feito por esse governo, que atua sistematicamente contra os produtores rurais. Do ponto de vista setorial, o projeto aprovado em dezembro prometia estabilidade para quem produz na fronteira, região que responde por fatia relevante da produção agropecuária nacional. Sem ele, persistem barreiras históricas que desestimulam expansão e tecnologia no campo. Principais pontos vetados e seus impactos produtivos. Prazo estendido em 15 anos para ratificação. Produtores com imóveis antigos ganhariam tempo para regularizar títulos, evitando caducidade e liberando crédito rural, crucial para investimentos em insumos e máquinas em regiões isoladas. Participação do Congresso para áreas acima de 2.500 hectares. Ratificação tácita em 2 anos sem resposta legislativa aceleraria aprovações, reduzindo burocracia e permitindo planejamento de longo prazo em lavouras extensivas. Dispensa de georreferenciamento para imóveis acima de 15 módulos fiscais. Simplificaria cadastros em propriedades médias e grandes, cortando custos com topografia e acelerando a digitalização fundiária. Sem isso, o setor rural segue refém de processos lentos. Especialistas do agro alertam que essas mudanças não fragilizariam controles, mas equilibrariam soberania com produção, beneficiando cadeias exportadoras sem comprometer a defesa nacional.
Gladstone, a importação do leite em pó cai pela metade no Paraná, mas o produtor ainda sofre. Como é que está a situação?
Seguinte, João Marcos, a Lei 12.765/2025, de autoria do deputado estadual Luiz Corte, começou a produzir efeitos concretos no mercado do leite no Paraná. Levantamento do Departamento de Economia Rural aponta que o volume de leite em pó importado pelo estado caiu 50% entre outubro e novembro do ano passado, após a entrada em vigor da norma que proíbe a reidratação de leite em pó importado em território paranaense. Segundo os dados baseados em informações oficiais do comércio exterior brasileiro, o Paraná importou 250 toneladas de leite em pó em outubro. Em novembro, o volume caiu para 125 toneladas, uma redução de 125 toneladas em apenas 30 dias. A retração também teve impacto no valor gasto com a importação do produto. As importações passaram de cerca de US$ 418 mil, o equivalente a R$ 2.200.000 em outubro, para aproximadamente R$ 1.100.000 em novembro, acompanhando a queda no volume e reduzindo a pressão sobre o mercado interno. Para o deputado Luiz Corte, os números confirmam que a licitação cumpriu seu papel inicial ao conter uma prática que, segundo ele, distorcia o mercado e penalizava o produtor local. Os dados mostram que a lei teve efeito imediato. Reduziu pela metade a importação em um único mês é algo concreto. Isso ajuda a equilibrar o mercado e dá um pouco mais de fôlego para quem produz leite no Paraná. Apesar do impacto positivo, o parlamentar pondera que a redução das importações ainda não se refletiu plenamente no preço pago ao produtor, que segue sofrendo com custos elevados e margens apertadas. Para este ano, o deputado projeta intensificar a articulação com outros estados e com o Congresso Nacional, defendendo medidas estruturais que garantam previsibilidade, equilíbrio de mercado e melhor remuneração ao produtor de leite. A discussão sobre o processo antidumping também avança em Brasília, o que intensifica ainda mais o combate à prática concorrência desleal dos países do Mercosul.
Ainda em termos de estado do Paraná, o estado é líder nacional na produção de pescados cultivados, com valor bruto de produção de R$ 1.990.000,000. A tilápia, principal espécie criada em tanques do estado, Gladstone Pacheco.
É isso mesmo, João. O Paraná é seguido de Ceará e Rio Grande do Norte, segundo o levantamento da pesquisa da Pecuária Municipal do IBGE 2024. Para manter os níveis de produção da tilápia, devido às altas temperaturas registradas em todo o estado neste verão, é preciso que os produtores tomem vários cuidados com a criação de peixes. O manejo inadequado dos viveiros pode levar à redução do ganho de peso e até mesmo à morte dos animais. Na região oeste, os extensionistas do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná alertam para a importância do produtor monitorar frequentemente as condições dos tanques nesta época, sobretudo a temperatura e a quantidade de oxigênio na água. De acordo com o veterinário Gelson Hein, do IDR Paraná, a temperatura ideal para o desenvolvimento dos peixes fica entre 24 e 30 graus Celsius. O maior problema é que, durante o verão, as temperaturas passam facilmente dos 30 graus durante o dia. Esse fator, aliado à grande concentração de peixes nos tanques, exige um manejo mais cuidadoso. Por isso, segundo o profissional, os níveis de temperatura e oxigênio nos viveiros devem ser constantemente monitorados.